Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Fábio da Silva Santos.
E se você quiser fazer como o Fábio e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast.
Eu não acredito que 3 em cada 10 homens admitem terem fingido um orgasmo. É isso aí. Nem sempre a gente consegue chegar ao ponto máximo do prazer. E como a pressão por desempenho é grande entre os homens, fingir um orgasmo é mais comum do que se pensa. Cansaço físico, mental, baixa libido, organismo alcoolizado estão entre os motivos que apareceram na pesquisa feita pela revista Time Out. E talvez as parceiras e parceiros não percebam, porque é possível ejacular e não sentir orgasmo. Sim, o orgasmo não tem necessariamente a ver com ejaculação. Aliás, será que a gente sabe ao certo o que é orgasmo? Será que a gente sabe os caminhos para chegar lá? E como as nossas parceiras, os nossos parceiros podem auxiliar nessa busca por prazer? Quais são os nossos medos? Quais são os nossos receios? Por que, enfim, a gente se cobra tanto quando o assunto é sexo? Quais são os desafios para a compreensão da nossa masculinidade? Fomos atrás da resposta e percebemos que falar sobre o assunto é fundamental para a busca de uma sexualidade saudável e, claro, cheia de orgasmos incríveis. Ouvidos atentos! Depois desse episódio, você nunca mais vai olhar para o seu prazer do mesmo jeito. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
Não lembro de ter tido uma conversa sobre isso, sabe, diretamente com outras pessoas. Eu falar, ah, não, putz, como é que se transa, né? Como é que se chega ao prazer?
E também de Laura Canteiras.
Sempre fala, né, ah, que sexo é um tabu, né? E é muito louco que, assim, deveria ser um tabu, uma questão, esse sexo violento, né? E não a gente falar de prazer.
Com a participação de Cláudio Serva.
Eu costumo dizer, principalmente, que os homens héteros são, assim, analfabetos sexuais, né? Porque, cara, não aprende, sacou? Não sabe, né, como ter prazer, como dar prazer e como ter prazer. Então fica um sexo muito, vou dizer, até medíocre aí perto do que poderia ser, né?
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria! Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tergu.
Exatamente, e não podemos nos esquecer de lembrar a todos que está chegando a data, está chegando dia 18 de novembro, então você fique ligado no Accenture Masters.
Exatamente, se você quer se candidatar a essas vagas, você tem até o dia 18 de novembro, o link está aqui no post.
Pra galera de engenharia, administração, marketing, economia, relações internacionais, comunicação, tecnologia da informação. Pra galera que é apaixonada por tecnologia e quer trabalhar com os maiores clientes da Accenture, com as maiores mentes do mercado, essa é a sua oportunidade profissional.
Exatamente. Pra você que completou a sua graduação a partir de janeiro de 2021 ou ainda vai se formar até julho de 2023, você pode se candidatar as vagas do Accenture Masters, o programa de trainee da Accenture.
É isso aí, a gente não está anunciando aqui nada para gastar o seu dinheiro, mas sim para te dar dinheiro e oportunidade para você criar uma carreira fantástica em uma das 5 melhores empresas para se trabalhar. Olha que animal.
Sensacional, então vamos lá, clica aqui no link e se candidate. Se você não está no perfil da vaga, compartilhe com os amiguinhos, com os parentes, manda no grupo do WhatsApp. Vamos encher a Accenture da Cavalaria Geek.
É isso aí, Raul.
Raul.
Sr. Mauri, também precisamos falar de apagão fogo nos fascistas.
Exatamente, seu Tatarkan.
Em catarse.me/apagão3. Não tem o texto numeral, né? É só pra falar que é numeral. É catarse.me/apagão3.
Exatamente, o Catarse já atingiu sua meta, está dobrando a meta, vamos ajudar, falta pouquíssimos dias, você pode garantir agora mesmo o seu quadrinho Apagão Fogo nos Fascistas. E a minha dica é, se você ainda não está dentro do universo do Apagão, já compra o pacotão com todas as edições.
Dá pra fazer isso.
Você vai lá e já garante tudo e também já ouve o áudio jogo.
Exatamente, que faz parte da família Rede Geek de conteúdo.
É isso aí, faz parte do universo apagão, né?
Ah, não. E do universo Rede Geek, né? Seria o universo multimídia da Rede Geek, aí seria, putz, da Marvel, né? Marvel, como é que é? Marvel Cinematic Universe, é o MCU. Aí a Rede Geek Multimídia Universe. Aí seria RGMU. É bem confuso isso. Mas é isso aí, é isso aí. Tá, o recado tá dado. O recado tá dado, vai lá, catarse.me/apagão3.
Exatamente. Também quero aproveitar esses recadinhos aqui para falar dos nossos queridos apoiadores. Se você ainda não apoia o nosso trabalho, vai lá em redegeek.com.br/apoio, escolha a sua cota. Lembrando que todo o dinheiro arrecadado é revertido para a própria Cavalaria, seja na produção de algum conteúdo, seja no apoio de algum projeto, seja através de presentes para a própria Cavalaria.
Exatamente. E hoje temos aqui o sorteio dos apoiadores.
Senhoras e senhores, levando R$50, o vencedor do sorteio Coisa Linda de Deus, o Coisa Linda de Deus desse mês é Júlio Tadeu da Costa, do Paranauê da Cavalaria.
Exatamente, levou R$50 pra gastar à vontade na loja Legião Nerd. E o prêmio Ike Lindor de R$100 pra gastar na Legião Nerd vai pra Luiz Augusto Galicioli, o Baby Herman da Cavalaria.
Olha só que dupla, hein? O Paranauê e o Baby Herman ganhando prêmios esse mês.
Podia ser um filme de Buddy Cop. O Baby Herman com o Paranauê. Imagina que da hora.
Eles são uma dupla de policiais.
Uma dupla de policiais.
Em busca de acabar com o crime em sua cidade.
É isso aí. O Paranauê é um policial das antigas que está cansado de tudo isso. E o Baby Herman é o novo.
É o novo
parceiro do Paranauê que não quer ter parceiros. Você tá vendo isso? Já criou o filme.
Tá acontecendo.
Eu tô desenvolvendo muito processo criativo, né? Porque eu tô escrevendo um livro, né? Tô escrevendo um romance.
Tô ligado.
Então, cara, qualquer coisa vira projeto aqui.
Plau. Vamos fazer acontecer.
Vamos fazer um conto. Baby Herman e Paranauê. Ninguém segura esse bebê.
Precisa de um subtítulo pra esse filme aí, mano.
Fantástico.
Aí vai ser vendedor.
Senhora.
Muito bom. Quero aproveitar aqui esse momento, Cavalaria, pra pedir uma gentileza pra você que está aí do outro lado.
Uma gentileza.
Quero que você avalie o conteúdo da Rede Geek na plataforma que você escuta o conteúdo.
É verdade. Às vezes, putz, é que o meu 40 anos de curso, Maurinho, eu não coloquei no silencioso. Peraí.
Que beleza.
Vamos lá, agora eu vou colocar no silencioso. Mas por que que tem que avaliar o nosso conteúdo na plataforma que você ouve? Porque faz toda a diferença pra galera conhecer os conteúdos da Rede Geek.
Exato.
Se você vai lá no iTunes, por exemplo, lá nos podcasts da Apple, e dá uma avaliação positiva, deixa um comentário legal, quando uma nova pessoa chegar, vai saber que o conteúdo é bacana. Ou ainda, Apple vai falar, nossa, que conteúdo bem avaliado, vamos colocar mais aí no algoritmo.
Vamos divulgar mais esses caras, porque os caras são bons.
Exatamente.
Vai lá então no Apple Podcasts, no Spotify, Deezer,
tudo.
Onde tiver possibilidade de avaliação, deixa a avaliação. Isso ajuda demais no nosso trabalho, seus lindos.
E é isso, eu ia pedir outro favor, mas dois favor numa mesma mensagem não dá. Eu vou deixar o favor pra próxima.
Fechado então. E aí, Tato, o que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast.
Podcast.
De 2022, a participação do ator e humorista Eduardo Stablish no programa Saia Justa da GNT deu o que falar nas redes sociais. Especificamente, a repercussão foi sobre um trecho da fala do ator. Nela, o Eduardo explica por que homens não sabem transar. A maioria dos homens tem a impressão de que eles têm liberdade sexual, mas eles não sabem transar. A maioria não sabe transar. Eu não sei transar. Porque a gente aprendeu a transar vendo filme pornô. Então é uma coisa muito baseada na cabeça da rola, na glande, no coito, na penetração. O homem é raso. Por isso que a gente tem essa dificuldade de conexão no sexo. Eu tava falando com uma amiga, a Mili Lacombe, que é gênia. E ela falou o seguinte: a diferença entre o sexo de um homem com uma mulher, de um homem com um homem, e de um sexo de mulher com mulher, é que o sexo com homem dura 10 minutos. Sexo mulher com mulher dura 10 dias. Elas se olham e estão transando. No aeroporto, na reunião, é outra conexão. No Instagram, o vídeo teve mais de 50 mil curtidas e centenas de comentários. Teve quem discordou, claro, principalmente homens, né? Alguns se sentiram até ofendidos. Mas a maioria dos comentários, vindos de homens e mulheres, concordaram com a fala do ator. Um homem identificado por Johnny escreveu: excelente assunto. É muito mais sobre conexão do que penetração. Os homens precisam se conhecer emocionalmente para depois conseguir ouvir / sentir a parceira. Mas já é um belo avanço esses assuntos serem discutidos abertamente. É evolução que chama. Logo abaixo da mensagem do Johnny, a Marcele escreveu: oi, Johnny, tudo bem? Prazer, Marcele. Ela riu, ele riu. Homens buscando autoconhecimento e tentando entender o seu prazer parece ser bem afrodisíaco.
Senhoras e senhores, começa agora mais um Eu Não Acredito. E dessa vez eu tô dominando, a Laurinha tá aqui de invasora.
Eu tô,
né,
de ouvido.
Você veio pra
eu
aprender,
né? Acho que eu,
né,
vou tirar curiosidade. Olha só, é isso. É isso. Olha, não aproveitei o de orgasmo feminino pra fazer essa, hein? Mas tudo bem,
é que eu
aceito
cutucar. Eu estava lá pra aprender. Ah, e agora então tá, é você bom que veio. É uma troca, é uma troca.
Isso aí, é uma troca que a gente espera que os ouvintes também façam.
É,
né?
Exato. Você tá falando pros ouvintes fazerem troca-troca agora.
É, se for consensual, pode.
É, exato. E para conversar aqui com a gente sobre orgasmo masculino, trouxemos aqui Cláudio Serva. Cláudio, é um prazer ter você aqui no Eu Não Acredito.
Prazer é meu, muito bom estar aqui com vocês e que seja um papo fluido, gostoso, leve pra gente falar de prazer, né? Bora botar alegria nisso.
Exatamente. Exatamente. A gente tá brincando, né, aqui com a Laurinha. A gente já fez um programa, né, sobre o orgasmo feminino. Sim. Então fica a dica aí, acho que vai ser um programa que vai complementar muito bem um ao outro. Sim. Aqui, né?
E a Mariana Stock já deixa a dica para esse programa também.
Exatamente.
Dica feita, que na verdade já era uma ideia há muito tempo, né? Quando a gente trouxe a pauta da primeira vez.
Exatamente. Então fica aí a dica, Cavalaria, que estiver ouvindo esse programa, depois vai pro outro e vamos fazer o negócio acontecer. Cláudio, começa pra gente aí se apresentando, falando um pouquinho sobre você, por que você pode vir aqui falar com a gente sobre o orgasmo masculino.
Legal, legal. Bom, sou Cláudio Serva, fundador do Prazer Ele. Prazer Ele é uma iniciativa que nasce com o propósito de abrir espaços, né, de conversa, espaços saudáveis para os homens poderem trazerem suas dores, suas questões, porque o homem não fala, né? Tem o clássico silêncio dos homens. Então, o Prazer Ele cria aí essa abertura para falar sobre masculinidade saudável e para falar sobre sexualidade positiva, né? Principalmente de uma vida desse homem livre de pornografia, livre desses aprisionamentos que a pornografia traz. Então, eu sempre busquei, já fui viciado em pornografia, já reproduzi toda a masculinidade tóxica aí que existe, filho de um pai tóxico também, masculino, dessa masculinidade pesada, hegemônica, né, homofóbica e todos esses problemas, e eu sentia que algo estava errado naquilo ali. Então, fui em busca dessa desconstrução de mim mesmo, de como eu estava nas relações, como eu estava com meus sentimentos, e fui me especializando em sexualidade humana, inclusive numa formação de sexualidade, onde encontrei Mari, minha atual companheira. Mari já estava criando a Prazerela, e aí o Prazer Ele nasce desse movimento da Prazerela, que era para poder falar, né, com os homens especificamente. realmente, porque o homem não quer muito escutar as mulheres, né? Pode ser que elas estejam lá falando coisas incríveis, mas os caras não escutam, né? Precisa vir o macho branco hétero aqui para ser escutado, mas então vamos usar isso como ferramenta de transformação, né? E tirar o melhor disso.
É muito legal você falar isso, Cláudio, porque a gente acredita muito nesse diálogo também, né? A gente sempre fala assim, putz, beleza, vamos aproveitar então esse momento para conversar com essas pessoas, a gente conhece o nosso público, tem muito homem aqui, muito homem branco, então vamos aproveitar para se conversar aqui e melhorar, né?
É, total, total. No trabalho do Prazer Ele, né, já foram vários cursos presenciais, vários cursos, né, turmas de curso online e atendimento de mentoria, que eu tenho feito bastante agora. E os homens que acabam vindo falar comigo, acaba sendo homem, macho, branco, hétero, cisgênero, né, ou seja. Mas eu fico feliz também, porque é onde a transformação mais precisa acontecer, né, porque o que eu vejo na prática é que esse perfil de pessoa, né, de homem, branco e tal, não é nunca convidado a fazer reflexão na vida. Então, assim, você passa pela vida sem fazer reflexão, simplesmente você passa de boa, você nem precisa. Não vai acontecer nada contigo, né? Mas em algum lugar o calo aperta,
é,
né?
Isso aí.
E muitas vezes é na questão sexual, é na questão emocional, é numa dificuldade que começa a aparecer no relacionamento, e aí uma hora que, né, que aperta muito, eles vêm e pedem ajuda, né? Então, eu fico muito feliz em ver essas fichas caindo e essa mentalidade sendo transformada, porque isso tem um efeito cascata, né? Eu já tive muitos casos de homens assim, tipo, diretores de empresa, ou o cara que é gestor, não sei das quantas, daqui a pouco lá já tem um núcleo de diversidade naquela empresa, daqui a pouco já tem uma busca de equidade por ali, já tem uma transformação de relacionamento na própria empresa, né? Então, assim, bora aí fazendo trabalho de formiguinha para aumentando essa massa crítica, né? Pra gente ter gente bastante pensando uma masculinidade, né, mais saudável pro próprio homem, né, cara? Pra gente poder ter um mundo melhor, né, pra todo mundo.
Exatamente, exatamente.
A gente vai pra primeira pergunta básica do que é esse tema que a gente tá abordando aqui. O que é orgasmo masculino?
Olha, então, é uma coisa procurada por muitos homens, né? Porque o que eu vejo na prática é assim, os homens, né, em geral, né, as pessoas em geral, o atravessamento da pornografia está acontecendo cada vez mais precocemente na vida dos homens. Então hoje estudos já mostram que isso está com 8, 9 anos de idade. Eu aqui na vida real, aqui nos atendimentos, 5 anos, 6 anos de idade, crianças já estão tendo acesso à pornografia. Então isso é um atravessamento completo do que pode ser orgasmo, do que pode ser prazer, do que pode ser, você passa a querer reproduzir, né, aquelas questões que estão ali. Mas voltando a falar do orgasmo em si, deveria ser algo muito prazeroso, né? Algo muito bom, assim, de uma descarga de energia, algo que te cause alegria e prazer. Mas o que acaba acontecendo na prática é que esse orgasmo aí está gerando muita angústia nos homens, porque fica muito naquela preocupação, né, de como atingir esse orgasmo através de uma ereção, de sustentar uma ereção, e aí isso acaba virando uma angústia. Então, assim, a gente está justamente, né, o trabalho do Prazer Ele é criar caminhos para que a gente ache esse orgasmo de uma forma relaxada, prazerosa, né, livre de jeitos ou trejeitos para que isso aconteça e simplesmente que ele possa ser vivido naturalmente, mas deveria ser algo prazeroso.
É muito louco isso, né? Como a gente tem essa busca constante por esse prazer, né? Por esse orgasmo. Você precisa ter isso no seu dia a dia para ser uma pessoa mais completa, né? Ser um homem mais completo, coisas do tipo, né? E isso, como você mesmo disse, acaba trazendo algumas angústias. Você acha que essa necessidade, essa busca, ela vem da nossa sociedade que impõe isso pra gente? Vem da nossa criação? Não, é natural, é da nossa natureza como homem querer buscar isso, só que estamos buscando da maneira errada?
Olha, Cassiana, eu acho que o prazer, né, ele deveria ser um estado natural do ser humano. A gente busca o prazer, né, esse prazer, só que esse prazer está muito focado num prazer sexual. E o homem está muito focado em ser servido sexualmente, né? Então, isso vai dando um nó, né? Porque o cara não aprende. A gente não tem uma escola de uma sexualidade saudável, a gente não tem educação sexual para perceber o nosso corpo, as possibilidades do nosso corpo de prazer. Então, esse atravessamento precoce da pornografia traz essa performance, né? Então, assim, eu começo a precisar performar um tipo de sexualidade, um tipo de interação sexual para, como se esse orgasmo, nessa ejaculação, fosse um objetivo. E aí você perde toda a possibilidade de curtir a viagem, né? O que eu posso curtir enquanto isso está acontecendo, né? Então, assim, eu atendo homens que, por exemplo, o cara nunca tocou em outra parte do corpo a não ser no genital. Então, assim, o cara nunca fez um carinho em si mesmo, nunca se deu um abraço, sabe? Nunca se permitiu sentir prazer de outras formas que não sejam o prazer sexual. Então, assim, fica tudo muito concentrado só no genital, né? E muito numa fantasia, numa idealização do que pode ser o prazer. Então, a fantasia sequestra a pessoa da experiência real do que pode ser o sexo, do que pode ser o prazer, do que pode ser o orgasmo. Então, eu costumo dizer, principalmente, que os homens héteros são, assim, analfabetos sexuais, né? Porque, cara, não aprende, sacou? Não sabe, né, como ter prazer, como dar prazer e como ter prazer. Então fica um sexo muito, eu vou dizer, até medíocre aí perto do que poderia ser, né? O que a gente pode sentir de prazer na pele, de prazer no corpo. Que a gente, eu levanto muito essa bandeira, né? Vocês falam da Mariana, da minha companheira maravilhosa, da Mari, da Prazerela. E assim, a gente fala muito de corpo, de sexo como pele, né? Então assim, que a verdadeira linguagem do sexo é a pele. E a pele, cara, eu posso ter prazer no meu dedão do pé, eu posso ter prazer no meu cotovelo, eu posso ter prazer na minha orelha, eu posso ter prazer, sei lá, no meu pescoço, posso fazer nas minhas nádegas, né? Mas assim, eu não sei, porque eu nunca passei a mão por ali, então assim, eu fico muito concentrado só no meu genital, então eu diminuo muito a minha possibilidade de prazer, né? De prazer pela vida. O homem é muito construído para ir atrás desse ter, né? De ter as coisas, de ser bem sucedido, de ser o provedor, né? De pagar as contas, de ser assertivo. Então isso faz com que também a gente fique muito orientado a conquistar as coisas materiais, né? E a gente vai abrindo mão do que poderia ser a nossa experiência de perceber a vida de uma outra forma, né? Justamente com prazer, com sensibilidade, né? Com essa subjetividade do homem. Então, tem um caminho todo aí pra gente reaprender a estar na vida, né? Sem estar orientado só para essa busca de performance e de objetivo, de chegar em algum lugar, né? Poder curtir o momento presente, né? Poder curtir o aqui e agora.
Mas o que você tá falando pra gente, Cláudia, é que orgasmo masculino não tem correlação direta com ejaculação, não é isso? Ou eu tô viajando aqui, já entendi tudo errado logo de começo.
Não, olha, tem sim. Aqui a gente vai ampliando, né, o discurso, assim, né? Mas que a ejaculação, ela acaba trazendo um pequeno orgasmo. Em geral, tá vinculado a isso. Então, assim, o homem até acaba achando, né? Como o homem, ele é autorizado a se masturbar, ele é autorizado a consumir pornografia, diferente da construção para as mulheres. Então, o homem aprende que aquilo ali é uma válvula de escape, de prazer. Mas, ele também aprende que, para ele ter aquele prazer, ele vai ter que ter uma ereção. Então, a gente acaba aprendendo que o prazer sexual tá conectado com a ereção, e aí essa ejaculação traz um pequeno orgasminho. Então, assim, a gente não aprende, por exemplo, que a gente tem potência eretiva, que seria essa busca dessa ereção, e a gente tem a potência orgástica, que seria a possibilidade de a gente sentir prazer. Porque, por exemplo, você pode ter orgasmo sem ejaculação. Então, existe uma relação, porque, em geral, a ejaculação, ela vai trazer algum tipo de prazer, algum tipo de descarga, que é um pequeno orgasmo. Mas você tem muitas outras possibilidades de sentir orgasmos no seu corpo, né? Por exemplo, existem monges chineses que têm trabalhos que eles desenvolvem de meditação e sentem prazer e sentem orgasmos sem nenhuma ejaculação. Então, assim, uma ejaculação ou um prazer orgástico não depende de uma ereção. Isso é muito disruptivo.
Ah, né? Cláudia, você tá me tirando, você tá mentindo aqui na minha cara. Ele veio aqui pra falar essas coisas. Não acredito nisso. É.
Mas aí o cara fica querendo ficar de pau duro. Fica vendo filme pornô e fica vendo aqueles atores transando na geladeira, no carro, no pneu, na piscina, em tudo que é lugar, com aquela ereção que não termina. Aquilo é humanamente impossível. Aquilo ali é uma ficção, entendeu? Só que isso fica o ideário, todo mundo buscando esse tipo de coisa. Só que muitas vezes o cara, né? Porque a gente for falar de disfunções eréteis, a gente vai falar o quê? De falta de ereção, ejaculação precoce, ejaculação retardada, né? Então, assim, o lance da ejaculação precoce, da falta de ereção, ele muitas vezes vai rolar ali por conta da ansiedade. A ansiedade justamente dessa performance de ter essa ereção ali, o sistema nervoso entra em parafuso e o cara ou já perde a ereção ou muitas vezes ejacula antes de tirar a roupa ou muito rapidamente, né? Então, assim, casos de ejaculação precoce é, assim, uma das maiores questões que aparecem com os homens. Mas tem o caso do cara que consegue passar isso e aí ele vai para essa ejaculação retardada, ou seja, ele não consegue se entregar ao prazer. Ele acha um jeito de colocar raiva naquilo, em geral uma energia assim de raiva mesmo, para conseguir, né, fazer aquela penetração ali durante meia hora, com quer que seja, mas ele consegue também, não consegue ter mais prazer, ele não consegue se entregar. Então, assim, então é toda uma confusão que a pornografia principalmente gera na construção e na possibilidade do homem sentir prazer, do homem e da mulher, né? Porque você entra num lugar de performance que você precisa performar uma sexualidade, inclusive com os sons e com essas coisas todas que são peculiares dos filmes pornográficos, e que não tem a ver com a realidade de cada um, pô. Cada um é de um jeito, cada um tem um som diferente, cada um tem um corpo diferente, e a gente deveria poder estar vivendo isso livremente e não buscando um padrão para cumprir e para ir a dizer que assim eu tô transando, né? Então, assim, é um reaprendizado mesmo sobre isso tudo.
Gente, 7 em cada 10 homens não falam de seus medos, dúvidas e sentimentos profundos com amigos. O dado da pesquisa Precisamos Falar com os Homens aparece no trailer do documentário O Silêncio dos Homens. A produção, realizada pelo Instituto Papo de Homem em 2019, discute por que esse silenciamento dos homens atrapalha tanto na construção de uma masculinidade saudável. O sexo e a sexualidade, claro, são pauta da discussão. Cláudio Serva, um dos entrevistados do documentário, comenta sobre um de seus cursos, Tudo que seu pai não te ensinou. O curso não tem esse nome à toa. O terapeuta conta que, de fato, a grande maioria dos homens que atende não teve conversas maduras sobre sexo e sexualidade com suas figuras paternas. O depoimento de Fred Matos, psicólogo clínico, escritor e um dos participantes do documentário, ilustra bem a afirmação de Cláudio. Fred conta: quando eu penso na figura do meu pai, eu tenho dificuldade de lembrar de momentos em que se conversava sobre sexo. Uma vez, eu me lembro que ele me flagrou me masturbando. E foi uma coisa muito vergonhosa pra mim. Ele deu um tempo, e aí ele voltou, sentou do lado da cama e falou: filho, normalmente essas coisas que a gente faz em relação ao sexo não pode fazer logo depois que a gente almoça, porque pode dar congestão. Eu parei pra pensar hoje, e eu acho que foi, sei lá, o máximo que ele conseguiu falar sobre sexualidade naquele momento. Daí eu lembro que ele me deu um chaveiro, que era uma camisinha, que falava: em caso de emergência, quebre o vidro. Eu acho que esse foi o momento épico de conversa a respeito de sexo ou masculinidade que eu tive com o meu pai. Você possivelmente já passou por isso, ou tem algum amigo que tem uma história parecida com a do Fred. A gente sabe, a geração dos nossos pais sofreu com a dificuldade sobre como falar sobre sexo com seus filhos. O que fazer, então, para não repetir esse padrão? A resposta do documentário tem a ver com quebrar o silêncio. Conversar de verdade com o seu filho, com os meninos que têm em você uma referência paterna. Conversar pode fazer toda a diferença para que ele cresça seguro emocionalmente e também sexualmente. Em síntese, sexualidade e masculinidade saudáveis têm a ver com conversar sobre isso.
Cláudio, você estava falando, né, sobre essa questão do reaprendizado, né? Na verdade, eu acho que seria o aprendizado, né? Porque eu não me lembro de, por exemplo, ter aprendido alguma coisa. Não lembro de ter tido uma conversa sobre isso, sabe, diretamente com outras pessoas. Falar, ah, não, putz, como é que se transa, né? Como é que se chega ao prazer? Esse é o tipo de coisa que não se conversa. Não se conversa dentro de casa. Sei lá, dentro da minha casa, a gente falava sobre educação sexual. A importância de, sei lá, usar um preservativo, da onde vem os bebês, se falava da forma do sexo como ciência, né? E não, de fato, como um prazer e que tá tudo bem você sentir prazer e que você tem que se conhecer como homem e isso não é um problema.
Como, né, se fosse uma parte de você que é, né?
Exatamente, é. Isso não se conversa, sei lá, não conversou dentro da minha casa, não se conversou, por exemplo, na escola e não conversei disso com meus amigos, né? Isso é uma coisa que é meio que uma jornada de você sozinho ali tentando sobreviver nisso, nesse mundo maluco de pressão por todos os lados, né? Queria saber de você, com você foi assim também. Esse aprendizado, ele tem uma idade que a maioria dos homens te procura, falando, putz, não, eu cansei, preciso resolver esse meu problema. Como que é isso? Qual é a sua experiência nesse caso?
É isso. A gente não fala sobre sexo. E o adulto, ele tá lá já cheio de tabus, né? Então, quando a criança, né? Vamos começar do começo, né? Um bebê nasce, em geral, vai estar de fraldinha ali. O bebê, ele tem aquele corpo todo sensível, né? A experiência do bebê é prazer ou desprazer. Quando você tem um desfraude, né, ali, vamos dizer, pelos 3 anos, 4 anos, é natural, inclusive, que a criança leve a mão aos genitais, que a criança se explore. Por quê? Porque ela vai sentir prazer. E aquele prazer é totalmente desconectado de qualquer tipo de intenção, assim. É uma coisa, prazer pelo prazer da criança, da inocência da criança, da pureza da criança. Ela não tem cognição, não tem nem hormônios para que aquilo seja conectado com alguma experiência sexual, vamos dizer assim. Mas o tabu está na cabeça do adulto.
Sim.
Então, aonde o adulto poderia nomear? Ih, sim, filhinho, filhinho, isso é seu bumbum, isso é sua bunda, isso é sua vulva, isso é o seu pênis, né? E nomear o corpo naturalmente e orientar a criança, né? Olha, até no momento em que, de repente, a criança vai começar a mexer no genital, assim, ó, faz isso no seu quarto. Tratar aquilo com naturalidade, né? O adulto fala, tira a mão daí, isso é feio, não mexe. Então, assim, já tem uma repressão da possibilidade dessa exploratória do próprio corpo. Então, a criança vai crescendo reprimida na possibilidade de sentir o prazer corporal. E aí, a pornografia aparece muito cedo, mostrando um tipo de sexo que é uma coisa que é completamente desconectada daquilo que ela poderia existir. Então, assim, vai, fica um buraco ali, entendeu? E você não tem com quem conversar, porque isso que você falou, não tem com quem conversar com um amigo. Se eu chegar pra um amigo na minha escola e falar assim, pô, cara, eu tive uma falta de ereção, eu tive uma ejaculação precoce, vai todo mundo te sacanear.
Exatamente.
Entendeu? Eu conto a história do Mamão, né, que é um cara que estudou comigo, que ele um dia chegou na escola, eu não sei quantos anos a gente tinha, cara, talvez 12 ou 13 ali, e ele falou assim, galera, cortei um mamão em casa, meus pais não estavam, eu cortei um mamão e pá, né, transou com um mamão. Cara, foi um bullying total pra cima do cara, assim, entendeu? Tanto que o apelido dele virou Mamão na escola. Ninguém, não sei mais o nome do cara, virou Mamão.
Eu nem mais sei o nome do cara,
então, assim,
é
isso aí. Eu fui um dos que mais sacaneei o Mamão. Aí, Mamão, ele passava, aí, Mamão, aquele bullying. Mas eu fui um dos que, uma vez que meus pais saíram de casa, fui lá, peguei o Mamão e cortei pra ver qual é.
Sim.
Entendeu? Mas no social, eu só queria sacanear o cara. Uhum. Por quê? Essa máscara da insegurança da masculinidade, entendeu? Não tem uma fraternidade chegar a trocar ideia com um amigo. Você não senta numa mesa de bar e fala, pô, cara, brochei, e troca uma ideia sincera com o cara. Os amigos vão te sacanear. Então, por exemplo, eu recebo um monte de direct, mensagem de homens que eu nunca vi e que se abrem comigo, porque estão vivendo questões muito da sua intimidade e muitas vezes há muito tempo. Falta de ereção, abusos sexuais na infância, questões ligadas à ejaculação precoce. Então, assim, o homem precisa conversar. Eu já tive turma do Prazer Ele, presencial, tinha na mesma turma, tinha um cara de 22 anos e tinha um cara de 70. Homens de 60, de 50. E você vê que as dores são semelhantes. Ninguém nunca falou sobre sexo, ninguém nunca falou sobre sexualidade, você não conversa. Então você não tem com quem, você vai tateando no escuro. Então quem aparece para ser a grande professora da sexualidade do ser humano é a pornografia. Aí a gente vai, eu sei que o papo aqui é sobre orgasmo, né, de fazer um papo leve, mas assim, a gente não tem como dissociar esse aprendizado dessa sexualidade pornográfica da construção machista do homem, da masculinidade tóxica.
Perfeito.
Por quê? A pornografia, ela vai, que ela vai reforçar muito no homem? Primeiro, essa questão da performance, de um sexo, né, que prioriza o prazer do homem, né, que subjuga a mulher, mas é um sexo que objetiva a mulher. Na pornografia, a mulher é usada, apertada, batida, mastigada, joga fora, pega outra, entendeu? Então o cara aprende que sexo é isso. Aprende que sexo é violência, porque em 90% dos filmes pornográficos tem violência física, violência verbal. E principalmente, o que eu acho, esse aprendizado sexual distorce o que deveria ser a palavra de ordem entre duas pessoas, principalmente se a gente fala de homem e mulher. Né, no sexo hétero, que seria o respeito. Então, assim, eu tenho que respeitar essa pessoa. Você vai num filme de pornografia, em geral é o quê? É uma cena de estupro. A mulher aparece ali, o cara já arranca o sutiã, arranca a calcinha, já vai, daqui a pouco ela tá lá, ai, 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 tá gostando daquilo. Então, você imagina uma criança de 10 anos vendo aquilo. Ela vai assim, não, cara, eu tenho que fazer isso. Né? Então, quando a gente fala de falta de consentimento, de que não é não, né, de que isso aqui é um vestido, isso aqui não é um sim, esses papos todos, é porque essa pornografia, e a gente tá falando aqui de um troço gigante, gigante, né?
É uma indústria
enorme, né? E é uma indústria feita por homens para homens, né? Então, assim, mesmo o pornô chamado aí de feminista, ele ainda é um pornô que leva muito para esse lugar da performance, da coisa da ejaculação e da coisa da objetificação dos corpos, tanto masculino quanto feminino. Né? É difícil você ver um pornô com uma pessoa gorda, uma pessoa, sabe? As pessoas que são fora do tal padrão, que é o padrão aí, né, da heterocisnormatividade, o padrão da branquitude, elas já são categorizadas, é afro, japonês, é oriental, coisifica as pessoas, sabe? Então, assim, que poderia ser um espaço de muito prazer, de muita alegria, né, que eu brinco, né, que a pornografia, ela a princípio parece um parque de diversões, porque o cara vai lá, porra, ninguém fala disso, para aí, de repente eu bato com um filme pornô, ou vejo uma coisa, e aí o cara, vou aqui descobrir tudo, né, mano? Sim. Só que, assim, eu tô com 50, na minha época, de jovem, né, a gente tinha os vídeos, né, videocassete, você tinha que ir numa locadora, o cara não alugava pra uma criança, ou você tinha que conseguir uma revistinha emprestada de alguém, então a própria forma de contato com o conteúdo inibia um pouco a quantidade de consumo, né? Hoje em dia, com internet banda larga, com mainstream, com esses sites aí, cara, só um desses sites aí, que eu não vou citar o nome, né? Cada site desse, cara, eles têm conteúdo pra você sentar na cadeira e assistir 100 anos, sem parar. Então, assim, isso causa questões no seu cérebro, do funcionamento dopaminérgico do seu cérebro. Se a gente tá falando aí, por exemplo, né, de um consumo precoce de pornografia, então você vai pensar neurologicamente numa formação de neocórtex com 21, 22, 23 anos, e a criança já tá consumindo aquilo com 10, com 11, com 12, com 13. Isso vira um hábito, vira um vício. Então, assim, aí você fala, pô, e o orgasmo do homem? Cara, o orgasmo do homem tá comprometido com esse aprendizado que desvirtuou o que ele poderia sentir de orgasmo, entendeu? Que seria sentir prazer no próprio corpo, seria poder, pô, curtir um sexo relaxadamente. Não é o que eu vejo na prática, sabe? Eu vejo homens muito ansiosos, muito preocupados, é um sexo rápido, um sexo violento, é um sexo que o cara não tem prazer, né? Então a gente deveria achar um caminho onde o orgasmo fosse prazeroso, tanto pro homem quanto pra mulher, né?
É muito curioso porque a gente sempre fala, né? Ah, que sexo é um tabu, né? E é muito louco que, assim, deveria ser um tabu, uma questão, esse sexo violento, né? Essa violência no prazer. E não a gente falar de prazer, né? Se a gente estivesse falando de prazer, de como que a gente atinge coisas gostosas, de como o nosso corpo tá aqui também para proporcionar sensações boas, a gente tem a pele aí, o maior órgão do corpo, né? Tudo tem sensação, tudo a gente pode sentir. Como que a gente se limita tanto? Por que que a gente corta, né? E faz disso um assunto tão pequeno e aí transforma nisso num assunto que nem pode ser falado, quer dizer. Teria sido muito mais bacana se a gente pudesse aprender e falar desde pequeno,
né? Sentir prazer é pecado, né? A gente vive numa sociedade cristã, que determina isso.
Principalmente para as mulheres, né?
Sim, sem dúvida. Isso aí.
Mas eu queria saber, Cláudio, como que esses homens chegam até você? Porque é isso. Me parece, assim, que é muito difícil que eles cheguem até você.
A sensação que me dá é que ele vai chegar em você quando ele tá já no desespero, já, tipo, explodiu. Ele não vai te procurar numa prévia. Antes que o problema chegue, deixa eu fazer um curso no prazer ele, sabe?
Não, e até assim, sei lá, dentro da relação que vocês estão falando entre amigos, né? Entre outros homens. Vocês não conseguem abordar o assunto. E eu, sei lá, lembro de falar sobre prazer com pouquíssimos homens, assim. De realmente conversar, que você via que era um papo aberto, que não tinha medo, insegura. Como é difícil chegar nesse ponto, né? Eu acho que pouco se conversa. Pelo menos eu conversei com pouquíssimos homens na minha vida que realmente sentaram e pareciam que estavam ali sem medo de falar sobre o prazer deles, sabe? De alguma forma.
E essa palavra que você usou, né? Ela tá muito presente, né? O medo, né? Eu vejo muito homem com medo de transar. No fundo, o cara tem medo de ir pra intimidade porque ele não tem recurso. Eles chegam de diversas formas, né? Assim, então, mas só pra gente falar sobre isso que você trouxe, né? Cara, um bebê é gerado através de um ato sexual, né? Sim. Claro, tem outras formas já hoje, mas assim, em geral é um pênis que penetra ali um canal vaginal, joga um sêmen lá no útero, aquilo nasce. O bebê nasce pelo canal vaginal, sai mama no peito, mas sexo é um tabu, né? Então, pô, é tudo sexual, né? Sim. Freud já dizia, né? Tudo tá ali, então, mas tem esse lugar. Então, assim, são várias dores, vamos dizer assim, que os homens vêm buscar, né? Mas eu já tive casos, e são muito bonitos, assim, quando, por exemplo, eu já recebi um contato de uma mãe que o filho tinha uma namorada e eles diziam que queriam transar e tal. Eu tinha essa conversa aberta em casa e aí ela ia numa ginecologista conversar e tal, e o garoto não tinha com quem conversar, porque o urologista não fala de prazer, só fala de, né, questões fisiológicas lá, de medicina e tal. E aí eu falei, ó, eu mandei uma autorização, ela autorizou lá o menino, acho que tinha 14 14 anos. E aí ele veio conversar, tirar dúvida e tal. Então, assim, quanto antes a orientação, essa possibilidade chegar, é melhor, mas o problema é que em geral não chega, né? Então o cara vem procurar quando tem, assim, quando já tá com ejaculação precoce, ou quando já tá com questões ligadas aos sentimentos e às emoções, ou tá com uma depressão, ou... o calo tá apertando, né? E muitas vezes indicado pela companheira, né? Ó, vai lá, mano, já recebi vários, assim, de ultimatos, né? O cara, eu vim aqui porque é a última chance, assim, se eu não fizesse. Minha companheira falou, ó, tu vai ou tu vai, cara, entendeu? Aí eu falo, pô, fica uma responsa pra mim, né? Tem até uma piada, né, de uns caras que fizeram o curso do Prazerele e tava transando depois lá, e aí de repente a mulher falou assim, né, obrigada, Cláudio. E aí o cara falou, quem é Cláudio? Aí eles começaram a rir os dois, né, porque ela tava tendo um orgasmo lá, tava tendo prazer pela primeira vez na cama. Então, assim, tem esse lugar desse aprendizado, né, sobre o prazer. Então, quando o cara aprende, quando ele tem mais recurso pra intimidade, porque se o cara só tem o pau duro pra transar, isso gera muita ansiedade. Aí quando ele faz um curso, tem contato com isso, né? E claro, esse conteúdo tá até gratuito no Instagram. Você pode ir lá e você vai ter acesso a esses ensinamentos. Mas às vezes precisa de uma conversa, precisa de baixar um preconceito sobre aquilo, né? Por exemplo, eu falo que o maior amigo do homem hétero, né, que se relaciona com mulheres cis, né, deveria ser o bullet, né, um estimulador clitoriano. Não é o uísque nem o cachorro, né? Mas o cara acha, muitos acham que o bullet é um concorrente, tem ciúme do vibrador, sabe? Então, assim, tem muitos preconceitos que precisam ser superados para que o cara entre em contato, que de fato é preciso uma desconstrução, é preciso um outro olhar sobre isso. E quando o cara ganha essas ferramentas, né, por exemplo, aprende um pouco sobre anatomia, fisiologia do corpo feminino, do próprio funcionamento libidinal, né, o funcionamento do tesão feminino é diferente do masculino, né? Então, assim, essa questão do orgasmo responsivo, orgasmo espontâneo, então que o homem fica se excita mais fácil do que a mulher, mas às vezes não é que a mulher não pode se excitar, é porque às vezes o convite tem que ser outro, de uma outra forma. Então, assim, é um reaprendizado, né, ou como o Mauri falou, assim, é um aprendizado, porque nunca aprenderam nada, é, né? Então tem muitos casos variados, assim, né? Tive um caso de um cara que veio pro curso porque a companheira já vinha falando pra ele, ó, mano, não tá legal isso aqui, parará, assiste esse vídeo aqui desse cara, não sei o que, assiste esse conteúdo aqui, e o cara não queria. Aí quando ele tava indo viajar, ele ia fazer uma viagem, assim, no café da manhã, né? E ela tava indo, já devia estar numa crise, né? Assim, ela virou pra ele e falou assim, ó, antes de você ir viajar, eu queria te falar uma coisa. Aí ele, o que que foi, mano? Eu nunca gozei com você. E aí, velho, aí a casa caiu, né? É. Aí pegou no lugar mais assim do cara, aquele, pá, como assim, né, mano? Aí o cara na semana seguinte tava no curso, entendeu? Então, assim, às vezes precisa de uma crise pra pessoa, né? Mas, assim, tem que ter esse cuidado aqui, né? Não é botar essa carga mental nas mulheres de que elas que precisam empurrar os caras pra isso, né? O cara que deveria querer aprender, né? Dele que deveria. Mas, às vezes, o cara acha que tá mandando bem, entendeu? O problema é esse. Ele acha que aquele tipo de sexo tá sendo bom e não tá. E aí, como não tem esse espaço muito claro, às vezes, de comunicação entre o casal, de poder dizer, ó, pô, isso aqui não tá legal, pô, você tá gozando muito rápido, sei lá, isso aqui tá muito violento, não curto isso e tal. Aí vai ficando embaixo do tapete, né? Até que em algum lugar dá uma crise. E aí, em geral, eu recebo os caras, o cara já vem baleado.
Já tá na UTI, já.
Né? Na UTI. É uma emergência. Mas é muito bonito os processos, assim, de cada um, né? Porque cada um é um universo, né? E os homens, quando descobrem essa possibilidade, é muito bom, assim, esse relato de, pô, agora não tenho mais medo de transar, agora eu, sabe, vou pra intimidade mais tranquilo, mais relaxado. É um processo muito bacana.
Orgasmo, a coisa mais broxante do mundo. É com esse título curioso que o Pedro Jansen assina o seu texto publicado no Papo de Homem. No artigo, o Pedro argumenta que o processo até chegar ao orgasmo é muito mais gostoso do que o próprio orgasmo. Ele explica sua tese nos trechos que a gente selecionou. Nós homens somos incentivados desde cedo a fazer jorrar litros e litros de esperma nas páginas das revistas masculinas, assistindo vídeos pornô ou fantasiando com as gostosas que vemos por aí. O incentivo vem de várias frentes, mas a principal é a que vem dos hormônios. Gozar é o prazer supremo, a razão para ignorar qualquer coisa que não seja aquela pequena morte. Até que um dia, nós conhecemos o sexo com outro ser que não a nossa mão. Daí, explica o Pedro, a busca pelo orgasmo vira a meta principal de qualquer relação sexual. E a gente acaba por subestimar, por não valorizar tanto quanto deveria, o caminho que leva ao ápice do prazer. Diz o Pedro. Pensa bem, o momento do gozo pode até ser uma explosão sem fim. Pode até ser responsável por um sorriso inabalável de caralho, que noite foda. Mas nada tira a graça da comunhão, que é passar horas se misturando e se confundindo com outra pessoa na cama, repetindo orgasmos sem a ejaculação. Fica-se muito focado no gozo, sem parar para sentir verdadeiramente o meio do sexo. O início ainda tem seus louros, com as danças, o desejo, o vislumbre. O fim, carinho, riso e simpatia. O meio é que é o grande e verdadeiro problema. Problema porque pede que a dedicação seja total. Uma atenção voltada apenas para o fazer, o mexer, o vibrar, o suspirar. O sexo é como uma dança de salão, com a possibilidade gentil de não limitar ao homem a condução dos passos. A graça está no desafio, meu caro. Gozar é a menor das coisas no sexo. Vale todo esforço até quando a lubrificação natural acabar, mas a empolgação não. O orgasmo, possível de outras maneiras que não com o jorro de esperma, é permitido e incentivado. Perder o foco no que é realmente importante, não.
Faz todo sentido, Pedro. Orgasmo é ótimo, mas passar horas se misturando e se confundindo com outra pessoa na cama é o que costuma ficar na nossa memória.
A ideia era falar de orgasmo, né? Mas a gente percebeu que para falar do orgasmo a gente precisa tratar o problema, nosso problema social, né? Não tem como a gente chegar no prazer de fato se a gente ainda tem algo por trás de tudo isso, né?
Que tanto limita, né?
É, que tanto limita. Até por isso que a gente já gravou vários episódios, inclusive sobre masculinidades, sobre masculinidade tóxica, e eu acho que isso complementa
sobre violência masculina.
Sobre violência masculina, exatamente. Né? Então tudo isso complementa a nossa conversa aqui, junto com ainda o prazer, né? O que a gente gravou com a Mari, com o prazer é ela. Então, acho que tudo isso meio que se junta, a gente faz um apanhadão pra iniciar, né, essa conversa como um todo, né? Mas é muito louco, né, como, aí trazendo pra minha realidade, né, como essa questão de pressão é uma coisa muito... Acontece, não tem como, né? Não importa, por mais desconstruído que você seja, por mais bem resolvido que você seja, existe a pressão, né? Porque existe relacionamento, existe tudo isso. Então, por exemplo, até levantei isso, né, no último episódio que a gente gravou, né, sobre orgasmo feminino, que eu sinto uma pressão de querer fazer com que a minha companheira chegue no orgasmo. E isso pode ser por uma pressão social ou interna minha, mas é isso, eu tenho essa necessidade de saber que naquele momento de intimidade, eu estou conseguindo proporcionar isso dentro daquela relação íntima com a minha companheira, né? E aí, muitas vezes, por exemplo, eu tenho dificuldade de chegar ao orgasmo ou de ejacular, de fato, porque, pra mim, ela precisa chegar primeiro a esse resultado, né? E aí é muito louco como a gente precisa, às vezes, se libertar e, às vezes, só se preocupar com você mesmo, né? Dentro dessa relação, às vezes, você ter esse sentimento um pouco mais egoísta, né? Olhar pra você faz com que você, às vezes, gere prazer maiores pra pessoa que tá ali com você naquele ambiente, né? Então...
Pô, Mauri, eu vou te mandar um link da mentoria ainda.
justo. Na verdade, aqui é uma consulta grátis, né?
Quando a gente se vê, a gente tá na consulta grátis.
O Cláudio não sabe, coloquei ele aqui pra isso. Então, e é muito louco isso, né? Como existe, pelo menos da minha parte, essa preocupação. Quantas vezes eu deixei de ter prazer, né? Dentro de uma relação sexual, porque eu tinha essa preocupação de que, não, putz, eu tenho que proporcionar. Acho que até pela questão social, né? Porque se eu gozei, acabou já, né? A sensação que muitas vezes pode passar isso, né?
É, que não é, né?
Justamente, né? E então, é muito curioso como tudo isso, toda essa pressão social acontece e aí você acha que você tá fazendo algo positivo e na verdade não tá, né?
É assim, várias coisas no que você falou aí, né? Eu acho que a gente precisa saber da gente primeiro pra depois saber do outro, né? Mas assim, essa questão você falou do egoísmo, né? Eu acho que não é tão bem o egoísmo no sentido assim, de eu buscar
o que eu gosto, o que me dá prazer, né? O que é bom pra mim, como fica bom pra mim. Aí se eu me relaciono com mulheres, né? O que é bom pra uma mulher, né? Isso que a gente não aprende, né? Como é que aquele corpo funciona pra poder proporcionar prazer. Porque de fato tem isso, né, mulher? Assim, se o homem, quando tem uma ejaculação, ele entra num período refratário. Ele tem uma perda, uma baixa energética, né? Assim, no corpo. Então normalmente perde a ereção e perde até um pouco da vontade de continuar ali. Você já vai pra um momento mais de interiorização, tudo. Então, o trabalho de aprender a dar prazer a uma mulher, ele funciona no sentido de que a hora que o homem penetra, é muito natural que ele ejacule em alguns minutos. Uhum. Até porque a gente tem uma memória ancestral de perpetuação da espécie. Então, Sim. Assim, você vai ejacular pra fazer filho, pra continuar com a nossa humanidade. E os ancestrais conseguiram, de alguma forma, fazer isso até agora. A gente não tava vivo, né? Sim. Mas a gente tá numa curva de aprendizado com relação a isso, né, cara? Então, assim, eu primeiro preciso saber de mim e preciso saber do outro, né? Porque aí eu vou entrar nessa experiência pra ser um agente de prazer pra aquela pessoa me relaciona com mulher. Falando de sexo hétero no hétero aqui, né? Um sexo hétero, assim. Cara, se eu vou direto com o caminho de penetração, é o que acontece em geral. O cara goza muito rápido e a mulher não tem nenhum prazer. Então fica a ver navio. Isso, a médio e longo prazo, vai afastando os casais da troca íntima, né? Porque aquilo não fica bom. E, inclusive, isso aí tem uma explicação neurológica, né? Que é o sistema dopaminérgico, né? Para o homem é baixo esforço e alguma recompensa. Para a mulher é muito esforço, muitas vezes, e nenhuma recompensa, né? Porque, assim, um corpo feminino, ele... fizer o curso do prazer, você vai aprender, né? Lá tem, né? Você tem glândulas específicas, por exemplo, a lubrificação do canal vaginal. Então, essas glândulas, para entrarem em funcionamento, precisam de um tempo de excitação daquele corpo. Então, assim, mas eu faço essa analogia, né? De que o prazer do homem é muito micro-ondas, o prazer feminino é mais um forno a lenha, né? Então, assim, o homem, pela presença linear de testosterona, você chegou ali, tocou, já tá de pau duro, já, um minuto, queima o pão, tudo lá, já acabou, né? A mulher é um forno a lenha, você vai botando lenha, vai botando lenha. Quando aquece, meu amigo, assa 30 pizzas. Então, assim, as mulheres têm orgasmos múltiplos. Então, o homem não dá conta de lidar com esse prazer. O homem não sabe. Então, assim, essa cultura, né, que a gente vive machista, prioriza muito o prazer do homem. Então, é um sexo muito rápido que só o homem tem prazer. A mulher não tem. Então, quando você começa a ter um aprendizado sobre isso, e que você de alguma forma procura fazer, eu procuro primeiro dar um prazer pra minha companheira, ou seja, vou primeiro proporcionar. Né, tem até uma brincadeira que eu faço assim, que toda relação hétero, quando a mulher não goza primeiro, o cara tem um ejaculador precoce, né? Porque assim, porque é o que eu digo, a hora que o cara ejacular, ele não tem um cinturão que ele troca e tem um outro pênis ali, né? Uhum. Então, assim, também esse foco em que sexo é isso, em que sexo é penetração. É isso que a gente precisa desconstruir. Sexo não é penetração. As mulheres lésbicas estão aí gozando muito mais do que as mulheres hétero, né? Tem até a piada de que costura de short jeans dá mais orgasmo pra mulher do que pro do que homem hétero.
Caraca, é muito bom.
Porque o cara não sabe onde tá o clitóris, não conhece, entendeu? Acha que sexo é penetração. Aí fica querendo penetrar num troço que não é aquilo, desconhece o clitóris, desconhece onde está o prazer feminino, que já está mapeado, já está estudado. Então, assim, precisa que o homem hétero aprenda. Se você se relaciona com mulher, você precisa aprender um pouco sobre aquele universo que você está entrando ali, né? Mas também você vai precisar saber do teu prazer, da tua individualidade, né? Então, aí é onde a gente faz essa... sempre fala sobre isso, né? Da diferença de sexo e sexualidade, como se fosse o sexualidade um capítulo 1 e o sexo um capítulo 2. Então, a gente, em geral, é reprimido na experimentação da sexualidade, porque tira a mão daí, não faz isso, né? Quando é adolescente, fala, vai crescer cabelo na tua mão. Então, assim, gente, eu não posso explorar meu corpo e, de repente, eu já vejo pornografia, já pulo direto para uma experiência sexual, uma vontade de experimentar uma troca com uma outra pessoa, e eu nem sei do meu corpo, eu nem sei de mim, eu nem sei onde eu tenho prazer, eu nem sei como é que eu gosto de fazer, como é que eu curto, como é que eu não curto, eu não me experimentei e já tô lá tentando estar com o outro, entendeu? Então é dar um passo às vezes atrás, voltar para si mesmo, voltar para o seu corpo, então assim, essa ressensibilização do corpo, esse resgate da sensorialidade do corpo, do homem resgatar um prazer, sabe, na própria pele, um prazer, né, de cheirar, dos cinco sentidos mesmo, né? Você se reconectar com os teus cinco sentidos para depois você ir sempre um outro corpo, e aí lá é um outro aprendizado. Então, assim, é uma escola mesmo da intimidade, né, assim. E o que a gente vê na prática é que, cara, infelizmente não é assim que acontece, né. O clitóris fica ali sempre vendo o pênis passar, né. Ela, pô, quando é que você volta aqui, cara, né, assim, e quando vê, já foi, né. Então, é isso.
Eu posso trazer uma fala? Vou trazer uma fala como mulher, mas não sei se é representativa do gênero.
Vai fundo.
Mas o que eu já vi muitas vezes, assim, com caras que saem, né, porque sou uma mulher hétero, é às vezes tá ali numa saída, numa conversa, num papo, não sei o quê, que o cara se demonstra super, ele conduz até a conversa, sabe, assim, é uma troca que parece real, assim, né, então você tá trocando, você vê potência naquela pessoa e tal, e aí quando chega pra esse momento de intimidade, de sexo, dá uma sensação de que o cara vai pra um lugar de medo muito grande, você fala, ué, cadê aquele cara que tava aqui, sabe, assim, o cara da conversa, que tava ali com aquele ânimo, parece que vai pra um espaço de medo, e aí ele resolve esse medo no tipo, então vamos penetrar, que isso aqui eu sei fazer, sabe? E aí você fala, então. Ele se assusta com a presença, gente, eu tenho 1,60m, então. que não tô assustando ninguém, sabe? Mas me dá essa sensação do medo masculino, e aí é difícil, né, porque você fica ali, não é um momento que você quer ter dó de ninguém, e não acho que dó é a palavra, mas você fala, cara, como que eu faço, como que eu trago ele pra que a gente tá como igual aqui, né? Eu acho que é um momento ali que é gostoso estar com o igual, né? Com, tipo, a gente tá ali se descobrindo, porque eu não sei, eu sei de mim, mas eu não sei de você. Eu posso saber do seu gênero algo, mas eu não sei de você. É um momento de descoberta, de que cada toque é um passo de aprendizado, né? E que parece que a pessoa quer ir lá no fundo da sala, sabe? Pra professora nem ver, sabe? E não tem ninguém ensinando ali. É um aprendizado conjunto, né? Me dá essa sensação.
Deveria ser, né, Laura? Assim, mas, cara, infelizmente é isso. O cara fica assustado porque ele não tem repertório pra intimidade. Ele não sabe. E aí a gente volta a falar de orgasmo. Como é que o cara vai ter um orgasmo prazeroso, vai ter uma entrega, né? Vai se entregar àquele ato sexual mesmo, se ele não sabe o que ele vai sentir? Ele tá morrendo de medo de gozar rápido. E assim, e às vezes o cara não se preocupa. Você tem um capítulo aqui da história que, assim, eu já recebi alguns relatos de homens assim. O cara era o pegador da balada, né? Saía com um monte de mina e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí por quê? Porque ele não tava vendo naquelas mulheres seres humanos. Ele tava vendo coisas, objetos. Então ele tava consumindo aquelas pessoas. E aí ele tava nem aí. Quando ele encontra alguém que ele se importa, que aí ele vê uma pessoa, ele vê um sujeito, ele vê uma subjetividade naquela pessoa, ele entra em parafuso. Porque ele não sabe, não vai dar conta daquele prazer. Então eu tô conversando contigo, você é uma pessoa interessante, pessoa inteligente, legal, não sei o que. Aí, pô, vamos tirar a roupa. Não, por favor, não tira, porque eu não sei o que eu vou fazer. Sabe, eu desconheço esse corpo. Eu não sei. E aí que é o lance. É mais fácil do que a gente pensa. Porque se o cara conseguisse nessa hora usar até a própria intuição, né, tipo fazer um carinho, né, ficar mais tranquilo, entrar num espaço de brincadeira, porque assim, o sexo deveria ser o parque de diversões dos adultos, pra gente ficar relax, mas não, entra aquela preocupação, entra aquela ansiedade, né, aquilo, o cara já fica capturado por aquele medo, e aí pronto, ejaculação precoce, goza rápido, falta de ereção, dá um monte de problema. Por isso que às vezes tem esses casos do cara, o casal tá ali, dá esse problema, às vezes viajar. Aí vão, tudo bem, outro dia toma um café da manhã, vai na piscina, sei lá, dá um relax. Quando ficam, já criam uma intimidade maior, aí o cara já consegue ficar mais tranquilo, aí a coisa já flui um pouco melhor. Mas principalmente nesses encontros casuais, assim, na primeira vez, o cara que não conhece nada, né, porque ele poderia usar a mão, usar a língua, usar um estimulador clitoriano, né, brincar com o toque, brincar, dar um soprinho, dar uma coisinha, falar uma coisa gostosa, né, tem tanta coisa que a gente pode fazer na conexão, porque o cara não sabe fazer conexão. Ele quer entrar num espaço de performance, ele na performance não vai conseguir sustentar aquele pau duro tanto tempo, vai gozar rápido. Aí o sistema nervoso, ó, entra em parafuso e aí quer tirar logo o cara daquela experiência, né? Então é preciso aprender mesmo, entendeu? Porque quando o cara tem esse conhecimento, né, o cara faz um curso lá do prazer que a gente fala disso, né? A gente fala de corpo feminino, fala de clitóris, fala de funcionamento do tesão feminino, fala de área G, fala de um monte de coisa. Aí o cara vai mais sem medo. Por quê? Porque ele vai com um monte de recurso que não depende de uma ereção. Ele sabe dar prazer, ele tem ferramentas para proporcionar, para ser um agente do prazer feminino, se a mulher assim quiser, né? Porque o prazer é de cada um, né? Cada um é responsável pelo seu próprio prazer, mas assim, pô, se você tá afim de sentir prazer, eu sei aqui fazer uns negócios aqui que eu posso, vai ser bom para você, vai ser legal. É muito bom, porque aí o cara não tá dependendo de uma ereção, entendeu? E aí você já teve ali um orgasmo, dois, três orgasmos, sei lá, se isso for o que estiver rolando, e aí de repente vai rolar uma penetração já de um lugar muito mais tranquilo, sabe? Muito mais relax e com muito mais possibilidade dessa tal falada entrega. Porque esse orgasmo masculino bem prazeroso, ele vai acontecer primeiro, quando tem uma construção de uma carga, né? A Mari acho que falou isso no episódio dela, né? Da questão da carga orgástica, né? Da curva e carga orgástica. Então é como se fosse uma montanha russa. Quanto mais eu tenho fricção, beijo, lambeção, né? As tais preliminares, brincadeira, cheira, lambe, isso, aquilo, o corpo está sendo carregado de prazer. E aí uma hora em que esse prazer, né, chega num ápice, eu tenho uma descarga prazerosa, um orgasmo muito gostoso. O que acontece em geral com os homens é que eles não têm carga. Qualquer carguinha que ele recebe, ele já descarrega. Então pensa num celular, né? Carregou ali 3%, já ejaculou, já morre. Se o cara tivesse tempo de carregar 30, 40, 50, 60, 70%, 80%, a hora que ele descarregar, ia ser um prazer muito maior. É, inclusive, a pessoa treme, intenso. A pessoa, sabe, solta um som intenso, o corpo vibra, né? Não é essa descarguinha que eu chamo de orgasmo polvilho, né? Essas punhetas polvilhas que os caras ficam vários, mas não alimenta, né? Uma coisa que não traz uma nutrição para o teu corpo, né? Mas é isso, é triste, né? Porque os caras estão ali, aí quando vai para a intimidade, cara, aí já é quando vê. E pior, né? Já vem querer cuspir para molhar o caminho, né? Para essa penetração, então assim, tipo, mano, calma, né? Eu falo pros caras, respira e segura o jacaré, é o que eu falo pros homens, né? Porque tem esse jacaré que quer abocanhar já a presa também, né? Já quer penetrar, já quer ejacular e tal. Eu falei, respira, mano, respira aí e segura o jacaré que vai ser melhor.
Do Prazer Ele, no Instagram, a imagem de destaque chama a atenção. Uma estátua branca, com cerca de 5 metros de altura, mostra uma pessoa nua de costas. No local do ânus, um buraco aberto, suficiente para que alguém coloque a cabeça e veja o que acontece lá dentro. Na foto, uma pessoa aparece no alto de uma escada, encostada na grande escultura, desvendando o orifício. A frase sobre a imagem é... E o cu? O post diz o seguinte: tá aí um assunto para gerar polêmica entre os homens hétero. O tabu é tanto que mesmo que uma mulher toque o cu do cara, ele questiona a sua orientação sexual. Tem homem que nem higieniza o ânus direito para não ter que mexer nessa área proibida e intocável. No sexo, quando a experiência passa perto da retaguarda, a tensão vai nas alturas. Por que será? Puro preconceito. O cu é uma das maravilhosas zonas erógenas do nosso corpo. E deveria ser visto assim, como mais uma possibilidade de prazer e diversão. Através dessa passagem misteriosa, nós temos acesso a um local ainda mais prazeroso. A próstata, chamada de botão do prazer do homem, que quando estimulada de forma correta, gera sensações de prazer muito além das normalmente conhecidas. Comece com um alto toque. E vá se descobrindo. Se permita. Converse com sua parceira e desmistifique esse assunto. Essa brincadeira pode se tornar bem prazerosa para você e para ela. Lembre sempre de lubrificar bem a região. E cara, deixa de bobagem. Você não vai ser menos homem por isso. E você, já experimentou o seu cu?
É isso, gente. Bora desvendar o nosso corpo e acordar os prazeres que habitam adormecidos dentro dele?
Você estava comentando, né, sobre a questão da penetração, né? É muito louco porque as pessoas estão muito habituadas a querer penetração ou falar só de sexo pensando em penetração, né? Sei lá, eu e minha companheira, né? Nós não queremos ter filhos naturais, né? Nós não queremos gerar nosso próprio filho. Então, é muito louco quando a gente comenta, né, que, por exemplo, nesse momento a gente não tem utilizado nenhum método contraceptivo, né? E as pessoas falam, meu Deus, mas você vai engravidar! Só que eu falei, gente, peraí, vamos lá. Acho que a última coisa que a gente faz nessa vida é penetração, né? tipo, a gente faz, assim, sexo sempre, assim, muitas vezes, às vezes, sei lá, fica duas, três, quatro vezes sem fazer penetração vaginal, né? E aí as pessoas ficam com aquela cara do tipo, como assim, né? O que tá acontecendo, né?
Isso não é sexo.
Isso, né? Não é sexo, né? E na verdade, meu, a gente curte pra caralho e tal, é muito gostoso isso. Queria entender com você, Cláudio, se você pode dar agora pra gente algumas dicas, porque até agora mesmo a gente tá falando sobre a importância de ter esse vínculo, ter relacionamento, de um olhar pro outro, do homem olhar pra ele mesmo,
pra si,
né?
Pra si, a importância de se conhecer.
De se conhecer e tudo mais. Mas eu queria ir pra um pouco mais prático. Você pode ensinar, dar dicas pros homens que estão ouvindo a gente, pras pessoas que estão ouvindo, né? Caso queiram ajudar homens também a chegar no seu orgasmo e tudo mais. Pontos físicos mesmo que a gente poderia trabalhar, ou até mesmo pra pessoa falar, nunca tinha pensado nisso, deixa eu começar a me conhecer a partir dessas dicas.
Respiração, eu acho que o cara respirar, ele já abre bastante espaço para isso. Assim, no próprio corpo, né, por exemplo, o homem em geral ejacula muito rápido com manobras turbatórias, essa que a gente conhece, né, que é essa masturbação de baixo para cima, assim. Então, por exemplo, eu fazer manobras penianas, por exemplo, em que eu pego da base do pênis para cima, ou seja, é uma manobra contrária que o cara tá acostumado a receber, uhum, que é de cima para baixo. Uhum. Então, se eu faço manobras de baixo para cima, ou mais circulares, ou, por exemplo, eu vario em tensões, né, mais forte, mais suave, às vezes um carinho no próprio genital, uma coisa bem suave, isso pode gerar muito prazer. Então, brincar com intensidades, né? Brincar com o próprio corpo, com a exploratória, com a própria mão, você pode passar a mão no seu próprio corpo inteiro e respirando, espalhando essa energia sexual que está ali concentrada no genital. Porque, por exemplo, eu já fiquei mais de 6 meses recebendo massagem, né, orgástica, massagem tântrica e tal, sem ejacular. E assim, foi um momento de muito prazer, de muita vitalidade assim no corpo, né? E não tive, por exemplo, dor no saco, que os caras falam, ah, eu fiquei com tesão, fiquei com dor no saco. Por Sim. quê? Porque a energia ficou toda concentrada ali pra sair por aquele canalzinho pelo teu genital. Então, se você tá respirando, espalhando mesmo, você quer uma energia, né, cara? Uhum. A energia sexual é uma energia, é uma coisa que tá aí no seu corpo. Então, se ela circula, você passa a ter prazer na tua pele como um todo. Então, isso já é um grande aprendizado. Se você se relaciona com mulheres, assim, explorar a pele, né, aprender um pouco sobre a anatomia da vulva, onde é que está o lábio externo, o lábio interno, onde é que está o clitóris, né, formas de estimular esse corpo, né, toda essa brincadeira que você pode fazer com o teu próprio corpo, tipo, passar a mão nas tuas nádegas, por que não explorar outras áreas erógenas do seu corpo? Isso é um tabu para um homem hétero, né, cara? Mesmo que uma mulher toque, né, o ânus do cara, ele questiona a orientação sexual dele. Mesmo que ele toque o próprio cu, não sei se pode falar palavrão, porque a gente
está falando. Cu não é palavrão.
Então, assim, o cara não se toca. Então, assim, se toca, mano, sabe? Tipo assim, vai se experimentar, vai ver qual é do teu corpo. Porra, mas agora, pra me desconstruir, tem que botar dedo no cu. Não é isso. É você simplesmente ver qual é. Porque pode ser que aquilo, em algum momento, te dê prazer. Pode ser que, no outro momento, não te dê prazer. Mas é você conhecer o seu próprio corpo. É você passar a mão no seu próprio corpo e ver aonde você sente prazer. Né? Isso vai, certamente, aumentar a tua qualidade orgástica. Com certeza. Porque o que os caras têm, só sente prazer na glande, só sente prazer ali na glande peniana. Então fica querendo penetrar pra sentir alguma coisa. Quando o cara percebe que ele pode sentir prazer, por exemplo, num toque, num carinho, né, passando a mão no próprio corpo, certo? Essa roçar a pele, uma pele na outra, e uma série de coisas que podem acontecer, né? Essa coisa do próprio genital, você fazer com a mão de levinho ou fazer mais forte, né? Brincar com o teu próprio corpo. Tem muito homem que não passa a mão no saco, cara. Sabe? Nunca experimentou segurar o próprio saco direito pra sentir se aquilo é prazeroso ou não. Então, assim, se experimente, sabe? Faz do teu próprio corpo um laboratório de prazer. Porque você, quando for pra intimidade, vai ter muito mais recurso pra saber o que é que você gosta ou não gosta, e certamente você vai ter um orgasmo muito mais tranquilo, muito mais gostoso, muito mais prazeroso, né? Do que esse cuspinho que é essa ejaculação com esse pequeno orgasmo, né? É uma descarga energética, né? Então, assim, já emendando o papo aqui, né? O que acontece? Como o homem é autorizado a se masturbar desde muito cedo, ele descobre que através da ejaculação e juntamente com um pequeno orgasmo, ele faz o quê? Ele descarrega alguma coisa. E pior, né? Que muitas vezes essa masturbação vem junta de consumo de vídeo adulto, que dá mais uma camada de complexidade aí pro vício e para outras questões, né? De aprisionamento do cara. Mas ele descobre o quê? Então, quando é que o cara cai, ele tá querendo parar de consumir pornografia e ele volta? Quando tem uma frustração.
quando tem raiva, quando alguma coisa aborreceu ele, quando tem tédio. Ele descarrega isso através de uma ejaculação. Tipo assim, puta, fiquei chateado com aquele negócio no trabalho, não sei o que lá, a gente quer tocar a punheta. Entendeu? Assim, eu tô lá, consegui ficar segunda, terça, quarta, quinta, chegou domingo, não tem trabalho, não tem nada, aquele vazio, né? Vou tocar a punheta. Entendeu? Ele acha uma válvula de escape através da ejaculação. Então nunca tem carga no corpo. Nunca dá tempo do corpo carregar. Então não tem um corpo que sustenta o prazer. O trabalho do prazer dele muito é ensinar pros caras assim, como é que eu vou conquistando um corpo que sustenta prazer, sustenta a carga prazerosa. Porque aí esse prazer, essa energia, vai, cara, você vai ficando muito mais acordado, você vai ficando mais... Bate um vento, você... sabe? Você esbarra numa... Sei lá, você tá aqui, você tá sentindo que teu pé é uma coisa meio lisérgica que vai acontecendo, sabe assim? Você vai sentindo o tato das coisas, você vai percebendo um cheiro que tá no ar, você vai percebendo uma beleza em umas coisas que você vê. Isso é sexualidade, isso é energia sexual. Sabe? A energia sexual não é só você meter, penetrar e ejacular. É muito mais que isso. É uma energia que gera uma vida, né? Então, assim, é uma energia muito potente. Então, ela pode fazer muita coisa boa pra gente e pode fazer a gente sentir muito prazer, a gente tremer, a gente sentir como se tivesse com a mão, assim, conectada numa tomada 220 e você tá ali... Ó, aí a gente tá começando a falar de um prazer bacana, de um prazer, e aí quando vem uma descarga, né, um orgasmo nessa qualidade de carga no corpo, aí é um orgasmão, assim, aí é uma experiência, aí você vive uma experiência de fato, cara, que é transcendental, assim, é muito, muito boa. E isso é possível, assim, não é uma coisa que você, também você não vai viver isso todo dia, assim, mas você vai, uma vez que você vive isso, você percebe a potência que o corpo tem e o quanto você pode viver de prazer e de orgasmos muito prazerosos e sair dessa prisão, dessa limitação aí do consumo de pornografia e dessas ejaculações rápidas, né?
Cláudia, eu fiquei só curiosa aqui, no Prazer Ele, vocês atendem só homens hétero cis ou não? Vocês atendem, por exemplo, homens trans? Essas pessoas procuram vocês também?
Cara, não me procuram, assim, faz algumas iniciativas com relação a isso, mas eu também vou lidar com o que é possível, né? Então, assim, eu tenho muita transformação para ser feita com os homens héteros que estão aí presos nisso tudo. E agora, assim, o discurso, né, quando eu falo de masculinidade, quando eu falo da construção do homem, isso é orientado para quem se identifica como um homem. Seja um cara hétero, seja um cara homossexual, seja um cara transexual. Essas construções, eu lembro de uma fala até no Silêncio dos Homens do Luan, que é um homem trans, que ele falou assim, quando assumiu a transexualidade dele, ele começou a reproduzir uma série de comportamentos masculinos. Então, agora tem que pegar todo mundo, agora eu tenho que ser o provedor da casa. Então, assim, então essa caixa da masculinidade, ela vai afetar quem se identificar com esse homem que tá aí, né, que é em geral muito pautado nesse homem eurocêntrico, nesse homem branco, nesse homem rico. Essa que é o ideário, né, construído. Então, mas falando do viés, né, da sexualidade, é uma camada mais complexa, né, uma experiência muito diferente, que eu não tenho esse conhecimento, essa experiência. Eu posso, claro, inclusive alguns materiais do curso do Prazer Ele já foram consumidos por homens trans e tudo, e fez muito sentido, né, assim, mas não é um conteúdo orientado para pessoas transexuais. É um lugar que a gente quer ir muito ainda, mas a gente tem que ir respeitando os passos que a gente pode dar, né? O curso!
O curso!
Não o cu, mas o curso, né? Então, a gente tá num processo de rever nossos cursos e tudo, tá muito legal esse processo. Vou voltar a fazer o presencial no início de 2023, já tô abrindo uma turma em fevereiro do curso presencial do Prazer Ele para homens.
Em São Paulo?
Mas principalmente hoje, São Paulo, assim, São Paulo. Atualmente eu tô fazendo muito atendimento em mentoria.
Legal.
Né, que é uma coisa privada, que são 8 encontros de uma hora, e aí os homens também ganham acesso ao curso online do Prazer Ele, que é o Potência Sexual Masculinidade Saudáveis, que é uma jornada que vai passar por essa revisão da masculinidade, da construção do homem, entender um pouco a misoginia, entender um pouco a estrutura, o arcabouço machista que a gente nasce, porque precisa entender isso. Não adianta o cara querer ganhar recursos, por exemplo, de entender onde está o clitóris, de entender isso, se ele não reflete um pouco sobre a construção dele de homem, porque senão ele vai querer ter mais performance.
Sim.
Entendeu? Então, assim, é um conjunto da coisa. Falar um pouco de pornografia, então esse curso é toda uma jornada que fica ali de apoio durante esses 2 meses que a gente está se encontrando ali um a um online, né? Mas assim, tem sido um processo muito transformador de revisão dessas masculinidades e os caras têm saído no final assim com muitas possibilidades, né? Tem casos que são clínicos, vamos dizer assim, né? Que você precisa de um acompanhamento mais longo, mas já abre bastante conversas e bastante espaço, bastante reflexões e muita transformação. Então,
e como que o pessoal pode chegar no curso, chegar em você?
Através principalmente do Instagram, @prazerele.
É muito engraçado, né? Porque a Lilian, que trabalha aqui com a gente, né? Tem o companheiro dela. E a gente tava brincando, né? Sobre essa questão de, ah, não, vou, tem que dar o cu, que sei lá o quê. Cu é da hora, todo mundo... Se todo mundo desse o cu, ele é...
Ele unifica todo mundo.
É, todo mundo tem cu, né? Então não tem essa, né? Todo mundo pode brincar com o cu, né? E aí a gente brincou, né? A Lilian tava fazendo a pauta aqui do nosso programa. Ela foi perguntar pro companheiro dela, né? O que ele achava que seria legal ter nessa nossa conversa, né? E aí ele falou, pergunta pra ele o que ele acha dos amigos que ficam estimulando os outros a dar o cu também, né? E aí ele falou, não, o cu é bacana, galera, vamos usar o cu.
Assim, eu acho que o corpo é um território seu, né? Privado, você que tem que saber, mas você não experimentar suas zonas erógenas do seu corpo é um desperdício, entendeu? De possibilidades de prazer, que pode ser que aquilo faça sentido pra você e seja bom. Inclusive, eu gosto de falar de cu com os homens héteros, principalmente, porque os caras ficam vendo pornografia e ficam querendo enfiar um avião dentro do cu das mulheres, né? Com um negócio de pornografia. Então, assim, aí eu explico nos cursos e com muito cuidado, porque isso é um tabu e fica um silêncio na sala, assim, cara. Quando eu falo, não escuto nem a respiração do homem hétero. Eu vou falar de cu, os caras...
Trava na hora.
Nem respira, né, cara? Mas, assim, a gente entender que o assoalho pélvico, por exemplo, fisiologicamente de homens e mulheres, é muito semelhante. Então, as possibilidades, os feixes musculares, as possibilidades de prazer são muito semelhantes. Inclusive, o homem, ele tem uma camada a mais de possibilidade de prazer, que é a próstata, né? Só que quando a gente fala de próstata, a gente vai ter que falar o quê? De alguma coisa vai ter que penetrar aquele cu para chegar na próstata. Então, aí já é o cara fica, pelo amor de Deus, aqui não. Aí eu explico sobre a questão do funcionamento dos esfíncteres, né, cara? Porque isso precisa entender. Tanto se você quiser fazer sexo anal com uma mulher ou no seu próprio curso, você tem que saber o funcionamento um pouco, né? Que é um lugar que é muito vascularizado, que não é lubrificado. Então, assim, o cara vai brincar com o cu, com alguma coisa e vai lá para dentro. Tem que ser objetos que tenham um sistema de segurança. Então, assim, tem orientações que são importantes a gente falar quando a gente fala de prazer anal, né? A próstata, por exemplo, ela é uma possibilidade, cara, do homem sentir um prazer, é como se fosse um booster, assim, né? Uma coisa de... que dá um super prazer. Mas é uma coisa de você querer ou não querer, sim, sabe? Tipo assim, é muito particular. E tem uma coisa aqui que é também, principalmente, né, com... A galera da hétero é uma confusão, né, mano? Porque aí o cara vai e fala assim, ah, então, tá, eu quero ver qual é essa parada aí. Amor, dedo no meu cu. Aí a mulher muitas vezes fala, ih, esse cara agora não tá mais firme, né? Porque já tem esse medo, essa homofobia enrustida nas pessoas também. Então aí eu já tive casos disso. Do cara, de repente, de querer se desconstruir, né, no sentido de, cara, vou experimentar aqui, passar um dedinho aqui e ver qual é desse prazer. Uhum. E aí a companheira precisa passar também por um processo de revisão do que ela acredita, porque ela já começa a achar que o cara não é mais homem, entendeu? Porque quer sentir um prazer anal. Então, assim, cara, vamos aí, galera, vamos se permitir, sabe? A gente tá em... E o que eu falo pros caras, principalmente homem hétero, eu falo, mano, tu não fica vendo um monte de putaria na internet? Vendo um monte de sacanagem, um monte de maluquice? Que tu vai botar o dedo no teu cu, cara? Qual o problema, cara? Né? Assim, tu vê tanta loucura, esse filme pornográfico, é tanta loucura que tem, cara, e o cara no dele não quer experimentar nada. Então, assim, bora desconstruir essa bobagem, porque isso é uma imaturidade. Isso aí faz parte da insegurança masculina, né? Da masculinidade frágil. Porque muitas vezes o cara, de repente, bota o dedo no cu e gosta, e ele questiona a masculinidade dele. Então tem uma curva, né, uma passagem aí para um lugar de questionamento. Pô, será que eu sou bissexual? Será que eu gostaria de me relacionar com outro homem? Então, assim, isso pode dar um link para o cara fazer reflexões sobre, às vezes, alguma coisa que está enrustida nele. Ou não. Ou ele passa por esse portal e fala, não, mano, eu continuo não gostando de outros homens. Eu continuo gostando de mulher, mas descobri uma área erógena no meu corpo.
É, e é muito louco isso, Cláudio, porque eu passei por isso, né? Primeira vez que eu tive um estímulo anal, sei lá, devia ter uns 15 anos de idade, né? E eu sozinho comigo mesmo ali, né? E aí isso me fez justamente questionar isso. Falar assim, putz, mas caraca, será que eu, sei lá, sou gay, né? E isso me travou de uma forma a eu não querer mais fazer isso, né? Nossa. Por puro preconceito, né? É aquele momento da sua vida,
maturidade,
né?
Maturidade, também, né?
É, acho que a palavra anos, essa é imaturidade. Você não tem com quem conversar. Volta, né, no início desse programa, né? E eu fui voltar a me estimular dessa forma, sei lá, 20 anos depois. Ou seja, eu perdi 20 anos de possibilidades da minha vida por pura imaturidade, né? Então, homens, fica a dica, pode se libertar, né? Se permitir.
É, e vai ver, né, cara? Vai ver o que você sente aí, o que você quer viver, o que você não quer viver, né? Aí, deixa, se permite, né, cara? Brinca, leva na brincadeira.
Você gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde você está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção foi da Laura Canteiras. A apresentação, do professor Mauri e da Laura Canteiras. A produção, gente, só da Laura Canteiras. Laura Canteiras e Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Texto original, da Lilian Martins. A direção de atores foi da Tarsila Amorim, com a minha voz, Marco Aurélio Campos. A arte foi do Didi Tardelli e a edição divina do São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.